333 do PSD, que recomenda ao Governo que acione o Fundo de Emergência Municipal, e 370-15 do PSD, que recomenda ao Governo que elabore, atualize e aprove os PROT, de modo a estabelecer estratégias concretas de prevenção e atenuação de fenómenos meteorológicos adversos e excepcionais. Ok, está a resposta à lógica. Quem vota a favor? O PS, por unanimidade. Está aprovado por unanimidade. Uma declaração de voto...
Não, apenas para corrigir que na assunção das votações também será a favor. Obrigada.
Muito bem, está reposta a harmonia e intervotações. E foi aprovado também por unanimidade assumir a votação iniciária e depois por unanimidade votar o resultado dessa assunção. Texto final apresentado pela Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, relativo ao projeto de lei nº 410 da IEL, que elimina a obrigatoriedade de explicitar chamada para a rede fixa nacional e chamada para a rede móvel nacional nas linhas telefónicas para contacto do consumidor. Quem vota a favor? PS, PSD, Iniciativa Liberal e PAN. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se o PCP, o Chega, o Bloco de Esquerda e o LIVRE, e o texto foi aprovado. Requerimento apresentado pelo PSD de evocação pelo plenário da votação na especialidade da sua proposta de alteração ao projeto de resolução no 414 do PS, que recomenda ao Governo que assegure as condições necessárias para a captação pelos municípios de receitas no quadro de exploração económica dos aproveitamentos hidroelétricos neles municípios situados. Votar o requerimento. Quem vota contra o requerimento apresentado pelo PSD? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Foi aprovado por unanimidade. E, portanto, teremos um período de 2 minutos, se bem me recordo, para pronúncia antes de passarmos à votação da norma avocada. Sr. Deputado Adão Silva, pelo PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PSD traz novamente a debate esta matéria porque em sede da Comissão de Orçamento e Finanças apresentou 2 propostas que acrescentavam substância àquilo que era o projeto de resolução do Partido Socialista. E que 2 propostas eram estas? A primeira é que pudesse ser recomendado ao Governo que instasse, desse força à autoridade tributária para que cobrasse os impostos devidos desse negócio milionário de 2,2 mil milhões de euros entre a EDP e a Engie. E a segunda proposta era que este dinheiro, ou parte dele, nomeadamente o que decorre do imposto do selo e do imposto do IRC, pudesse ser alocado a um fundo de solidariedade para ser gerido pelos 10 municípios onde estas barragens foram vendidas, se situam. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, maioritário, votou contra. E nós achamos mal. Achamos mesmo muito mal. Achamos muito mal porque, desde logo, contrariamente ao que dizia o Sr. Deputado Sobrinho Teixeira e Berta Nunes durante o debate que aqui aconteceu, não está previsto, repito, não está previsto no projeto de resolução qualquer imposto decorrente desta venda. Não está previsto. É preciso clarificar às pessoas que não está previsto. É preciso falar a verdade. Não está previsto qualquer cobrança destes impostos. Aliás, nem era preciso, em boa verdade, porque a lei atual já permite que se faça esta cobrança. Aquilo que o PSD vinha fazer era reforçar, deem força, instem, apelem à autoridade tributária para que faça esta liquidação e cobrança destes impostos. Mas o PS continua a adiar esta matéria. Adiou no passado, o Governo também adiou e continua a adiar neste momento. Num exercício sofismático, de faz de conta. E isto, obviamente, são desculpas de mau, não é mau perdedor, é mau cobrador. Os senhores não querem cobrar estes impostos.
E depois não dizer ainda assim, termino, Sr. Presidente, pelo
seguinte. Aqui, duas vertentes, a vertente fiscal e a vertente judicial. Uma não evita a outra. E, portanto, cobrem os impostos e os tribunais, o Ministério Público, fará o seu trabalho em nome da solidariedade com os transmontanos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir pela iniciativa liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, esta avocação pelo PSD é só mais um episódio da novela dos impostos que incidem sobre a propriedade de barragens, sobre a transmissão das propriedades de barragens. Portanto, vamos mais a esse episódio, que desta vez consta de um conjunto de alterações do PSD a um projeto de resolução original do PS, que não era mais do que, Srs. Deputados, uma sinalização de virtude, porque o PS andou embrulhado, neste caso, durante meses a fio, em boa verdade, porque o próprio Ministro do Ambiente, na altura, vos colocou nessa embrulhada, e então apresentou aqui na Assembleia um projeto de resolução em que fazia apelos para a aplicação da lei, que é uma coisa engraçada, e apelos para a clarificação da lei, como se não competisse também à Assembleia fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, votou contra projetos que passaram aqui nesta Assembleia que clarificavam essa lei, portanto, apelam a uma coisa que eles próprios não fazem. Só que o PSD também, um pouco melhor faz, porque vem apelar a mais coisas, vem apelar à AT, vem instar, diz aqui o deputado D. Silva, e apela e insta. Atenção, isto está perigosamente perto de começar a dar instruções à AT. Como está perigosamente perto de consignar receitas quando estabelece no ponto 4 que pretende acrescentar a criação de um fundo de solidariedade com as receitas que daí viessem a ser obtidas. Ou seja, entre a sinalização de virtude e estes apelos que não deviam existir, a nossa posição vai ser de abstenção, porque não alinhamos nestas sinalizações de virtude, mas para que fique clara a posição em relação à matéria de fundo, nós não defendemos mais impostos, penso que a Câmara já está mais que esclarecida sobre isso, especialmente aqueles, como poderá ser o caso destes, que acabam por ser pagos pelos consumidores mais tarde ou mais cedo. Mas a lei, e a começar a lei fiscal, é para todos cumprirem, seja qual for o formato da transação, seja qual for o seu estatuto, seja qual for a sua dimensão. É para cumprir. E a lei, neste momento, impõe que se paguem impostos, quer na transmissão, quer na detenção destas barragens. E, portanto, para terminar, dizia apenas que é com alguma tristeza que registro que em Portugal ainda é preciso haver projetos de resolução a apelar ao cumprimento da lei. Isso diz muito ao Estado a que o PS deixou o país.
Obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Há dois assuntos em causa. Uma coisa é o negócio da venda das barragens, em que o Governo deveria ter impedido que a EDP vendesse as barragens à Engie, sabendo que estava a criar um esquema para fugir aos impostos. O Governo foi alertado, não impediu a venda, não fez valer os seus direitos, e agora tudo o que se pode fazer é esperar que a autoridade tributária invoque uma cláusula geral anti-abuso para tentar desconstruir um esquema fiscal que foi montado pela EDP e pela Engie, e por isso cabe à autoridade tributária resolver estes problemas. Eu devo dizer, para quem defende muito tribunais arbitrais, ficará a perceber que eles quase sempre decidem contra a autoridade tributária e a favor de empresas como a EDP, lesando o Estado, como vamos ver neste caso. Segunda questão, IMI. O IMI não tem nada a ver com o negócio de venda das barragens. O IMI já deveria estar a ser cobrado e devia ser cobrado para futuro, pelas empresas que são detentoras das barragens. Há duas formas de cobrar o IMI. A primeira é fazer uma intervenção legislativa para clarificar a lei. Foi essa a opção do Bloco de Esquerda, foi rejeitada pelo Partido Socialista a alteração legislativa para clarificar que o IMI tinha que ser pago. Segunda forma de cobrar, a autoridade tributária decidir que passa a cobrar. É a segunda forma. Só há duas formas, ou se altera a lei, ou se cobra o IMI, entendendo que a lei já permite essa cobrança. Em nenhum destes casos, um projeto de resolução vai resolver o problema. Nem o do Partido Socialista, nem as alterações do PSD, tínhamos absoluta consciência disso. Não votaremos contra. Queremos que tudo que possa ser feito seja feito. Mas temos plena consciência do que é que está aqui em causa, de como é que se pode resolver e de como estes projetos de resolução não irão resolver o problema do IMI das barragens.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Berta Nunes, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Adão Silva. Suponho que sabe bem que se a AT cobrar este imposto numa altura em que este processo está no Ministério Público a ser investigado, suspende o processo, e a sua preocupação de que este processo de investigação não se eternize, de facto, ficaria exatamente em causa o andamento do processo no Ministério Público. E por isso, Consideramos que é uma imprudência estar agora a recomendar que se cobre os impostos quando este processo está em investigação e está no Ministério Público, e o que nós esperamos, como espera o Sr. Deputado, é que muito em breve o Ministério Público possa dar andamento ao processo e chegarmos aí a uma conclusão. Por outro lado, se a AT cobrasse, é evidente que a EDP, como já fez antes, iria colocar este processo em tribunal administrativo, e se de facto não houvesse lugar à cobrança de impostos, significava que nós teríamos, o Estado teria que devolver com juros. Por isso, não nos parece uma boa solução. Nós somos, já o dissemos aqui, a favor da cobrança dos impostos da venda, e também somos a favor que essa cobrança reverta para o território. E também quero aqui dizer que, felizmente, o Sr. Deputado e o PSD reconheceram o erro que fizeram quando propuseram para o Orçamento 2021 um fundo resultante do trespasse da concessão que também incluía os impostos municipais. Nesse fundo, em vez de serem as autarquias a receber os impostos diretamente como são devidos, eles iriam para um fundo que depois seria gerido de uma forma profissional, patati patatá, como está aqui na proposta. E nesses impostos estariam as rendas, e quero voltar aqui a dizer que a EDP não paga as rendas que são devidas há muitos anos, e nós estamos a acompanhar o processo que está a ser desencadeado pela Associação de Baixo Sabor nesse sentido, e iremos continuar a acompanhar os processos, porque a EDP não paga as rendas, não pagava o IMI e vai pagar o IMI também dos últimos 4 anos, e por isso agora vocês estão a corrigir e põem só os impostos da venda, o que nós também achamos muito mais prudente, e estaremos aqui para aprovar esse fundo se e quando, como esperamos, os impostos forem cobrados.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começamos por dizer que acompanharemos as propostas do PSD, relembrando, e é importante que isto fique claro, que estamos a falar de um projeto de resolução e nada mais do que isso, e, portanto, votaremos, mas é um projeto de resolução, é o que é. Agora, relativamente a este negócio de 2.200 milhões, a preocupação que o PSD aqui traz, que não fique isento de imposto, nós relembramos que haveria uma forma de garantir que não era isento de imposto, que era ter aprovado a proposta que o PCP apresentou para proibir o Estado de recorrer a tribunais arbitrais privados, porque são sempre nos tribunais arbitrais que o interesse público sai prejudicado. Olha, no caso da interpretação da AT, que até 2015 considerava que as barragens deviam pagar IMI, essa alteração foi feita no quê? No âmbito de um processo arbitral. No caso da barragem do Feridão, mais uma imposição interposta pela EDP, mais uma vez o Estado ficou prejudicado porque recorreu a esta forma de justiça privada. E, portanto, nós podemos até alterar a lei, pode haver a alteração do despacho por parte do Secretário de Estado, podemos aprovar aqui projetos de resolução, mas, enquanto o Estado puder recorrer à justiça privada, que são os tribunais arbitrais, aquilo que vai acontecer é que os interesses económicos, os interesses da EDP e da Engie, neste caso, vão sempre prevalecer. E este é que é o problema que os senhores não quiseram resolver quando o PCP apresentou a proposta, porque sabem que, por muito que se altere, é por aí que se consegue garantir que o negócio de 2.200 milhões não fica isento de imposto. Mais uma vez, nós continuamos a insistir que o Governo não deveria ter e deveria ter usado a prerrogativa que tinha para não permitir esta venda. E fica mais uma vez claro que foi um erro a passagem das barragens da REN para a EDP na altura do Ministro Manuel Pinho, foi um erro a privatização da EDP decidida pelo Governo PSD-CDS e foi também um erro o Governo não ter impedido este negócio quando o podia ter feito, quer em face do problema que isto representa do ponto de vista do Sistema Elétrico Nacional, quer em face do negócio que estava a ser montado e que era evidente para toda a gente que tinha um esquema de fuga ao fisco e o Governo podia ter impedido o negócio e não impediu. Não foi por falta de projetos de resolução do PCP na altura a recomendar ao Governo que usasse essa prerrogativa, o que faltou foi o voto do PS e do PSD para aprovar estas medidas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos proceder então à votação. Votação na especialidade da proposta apresentada pelo PSD de aditamento dos pontos 3 e 4 ao projeto de resolução que estamos a votar. Quem vota a favor da proposta apresentada pelo PSD, o PSD.